UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
Olá, eu sou Thales Faria, colunista do UOL, e vamos entrevistar aqui o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso.
Bom dia.
Bom dia, presidente. Tudo bem?
Bom dia, tudo comigo? Tudo... Dentro do possível, tudo bem.
Qual a avaliação que o senhor tem do resultado dessas eleições no primeiro e no segundo turno?
Vamos lá. Para quem mora em São Paulo e para quem é do PSDB, foi um bom resultado. A eleição do Bruno Covas, né? Isso fortalece o PSDB. Eu vi também hoje nos jornais que em várias cidades importantes o PSDB continuou com uma boa posição. No Brasil, hoje em dia, os partidos têm pouca expressão como tais, né? Então, você vê o nome de novos partidos é muito grande, muitos novos partidos que estão aí. Eu vi até um contínuo que vai dos mais de direita aos mais de esquerda, mas isso tudo é um pouco arbitrário. Depende de saber quem é que foi eleito. Eu não conheço vários dos que foram eleitos. Conheço o do Rio, que é o Paes, que é um rapaz do Democrata, já foi do MDB, eu creio, em uma certa altura, e foi ter experiência e tal. A eleição em si mesma é um fato positivo. Você vê, não houve desordem, as pessoas respeitam o resultado das urnas, isso é muito importante para institucionalizar mesmo a democracia do Brasil. Os nossos partidos são frágeis, como são frágeis hoje em dia, quase todos os partidos no mundo. Fala-se muito da crise da democracia representativa, mas não se encontrou ainda nenhum outro mecanismo mais eficiente do que este, de renovação a cada 4 anos, dos que são eleitos, do voto, portanto, e para conduzir o voto aos partidos. No nosso caso, os partidos dependem muito de quem os lidera. As pessoas votam muito mais em pessoas, em líderes, do que em legendas. Mesmo assim, eu acho que o resultado foi bom. Houve uma reafirmação da democracia e, vamos só falar português, claro, as forças extremistas parecem ter perdido. Tanto o presidente Bolsonaro, que se manifesta muito duramente, de vez em quando, é verdade, para soluções mais de direita, quanto o presidente do PT, que nunca é extremado, mas que simboliza como se fosse o PT um partido muito radical, coisa que, na verdade, não é tanto assim. Eu acho que o resultado foi positivo. E em São Paulo, você vê, já começa a se firmar uma nova liderança, que é desse rapaz chamado Boulos. Bom, isso é natural nas cidades grandes como São Paulo, com muita gente, muita diversidade, muita pobreza. Tem que ter sempre um outro lado. O importante é que foi eleito o Bruno, e o Bruno tem mostrado competência para governar. Isso eu falo assim, uma síntese assim, muito abreviada do que aconteceu.
O senhor falou no Boulos. Como o senhor vê o Boulos? Como o senhor classifica ele? Qual a visão que o senhor tem dele?
Bom, eu não conheço o Boulos, nunca vi. Parece que os pais são da Universidade de São Paulo, mas eu não os conheço também. Agora, eu tenho notado como o Boulos procura se desempenhar. Primeiro, ele mostrou uma coisa que é importante, dedicação às causas populares. Foi morar mais perto dos bairros populares, ele está muito ligado a esse movimento sem teto. Ele, quando fala, me dá a impressão, embora isso não seja consciente nele, provavelmente, de imitar um pouco o Lula, é o jeitão dele, parece o Lula. Só que o Lula tinha o sindicalismo por trás dele, que é uma coisa mais ampla do que simplesmente ocupações. Então, o Boulos, eu acho que simboliza nesse momento a insatisfação de muita gente com a vida na cidade grande. Vai ser uma liderança que veio para aparecer? É possível, é provável. Você pega os próprios jornais, o balão está subindo, né? É o Boulos. Foi o Lula, foi assim também. O Lula tinha, a meu ver, mais consistência, porque tinha um partido que ele controlava mais do que o PSOL, que é um partido que tem um estigma mais forte do que o PT naquela época tinha. O PSOL aparece como se fosse um partido mais ligado a movimentos contra a ordem estabelecida. Ora, o Brasil está numa fase de crescimento, as pessoas preferem a ordem à não ordem. Então, esse vai ser o problema que o Boulos vai ter que enfrentar. Ele, como sabe, ele provém da classe média, ele vai falar de um jeito que vai tentar contemporizar. Acho que tem a sensação de que é uma liderança que está em emergência, e eu acho bom que haja lideranças desse tipo que contraponham a tudo que está aí, uma visão, uma esperança de um futuro melhor para os que mais precisam.
O senhor acha que ele pode ajudar a acabar com o hegemonismo do PT nas esquerdas?
Ah, já ajudou bastante, né? Você vê que, pelo que eu vi dos resultados das eleições no Brasil todo, o PT não teve mais a expressão que teve no passado. Bom, mas isso não significa que o PSOL o haja substituído. Nós estamos vivendo um momento que é mais de centro-direita e mesmo de direita do que outra coisa. Esse é o momento. Está refletindo ainda que foi aquele movimento que levou o Bolsonaro ao poder. E agora as pessoas percebem que é preciso um pouco de ordem na casa para poder voltar a ter o que mais ambiciona, que é um pouco de renda, emprego, trabalho, essa coisa toda. Acho que sim, acho que é um sinal de que você vai... Tipo, é bom, hein? Ser democrático, vai ter uma força que se opõe àqueles que estão mandando. É bom.
Na sua avaliação, ele é provável que ele venha a ser candidato à presidência?
Ele já foi uma vez, né? Mesmo sem ter intenção. É um pouco de repetição do fenômeno Lula. O Lula foi várias vezes candidato a presidente até que foi presidente, né? As pessoas pensam que a história se repete. Às vezes se repete, mas não é necessário que se repita, depende. Política não é, não basta você olhar para o que deseja fulano, como é que ele é bom, é mal. É contra quem? Qual é o outro lado? Quais são os outros lados? Então eu tenho mais preocupação na formação de uma liderança que seja uma liderança progressista, mas que seja democrática. Essa é a minha posição, minha visão, pelo menos. Eu acho que eu preciso construir essa liderança que seja democrática e progressista. Não basta ser democrático e ir para a direita, porque dá Bolsonaro. Eu não gosto, eu não votei nele, nem votaria nunca. Enfim, porque eu acho que é muito autoritário, tem impulso que não condizem com a democracia, embora ele tenha que respeitar as regras em geral, né? Mas eu acho que, pouco a pouco, o Brasil está se transformando um país grande. As massas do Brasil têm peso nas decisões, mas estão se habituando a ver que é necessário alguém que dirija realmente o Estado, o governo, que seja capaz de resultados concretos na moradia, no caso da prefeitura, na moradia, na habitação, nos transportes e, sobretudo, na decência. Que, se o Bairros, a gente pode dizer, foi positivo de toda essa confusão do passado, é que ficou um certo horror à corrupção. Eu acho isso bom.
O senhor falou em falar claramente. Claramente, parece que houve também um recado das urnas contra a polarização. Mas não só a polarização PT, PS, Bolsonaro. Também existe uma polarização aí, Dória e Bolsonaro.
Mas eu acho que essa polarização na eleição é natural, dependendo de quem vai para o segundo turno, né? Agora, fora da eleição, tem que ter uma visão... O Brasil é muito diverso, não adianta você pensar... Vou pegar uma pessoa que é do meu partido e que eu acho que pode vir a ser candidato, que é o Dória. Ele vai ter que se nacionalizar. Ele tem uma vantagem, que os pais dele eram da Bahia. Ele vai ter que se baianizar, se acariocar, se gauchar, enfim. Você, para expressar um sentimento nacional, você não pode ser de uma parte só. Você tem que ver que tem que atender essa diversidade do país. Eu sei, porque eu nasci no Rio, sou paulista, minha mãe é amazonense, meu pai é do Paraná, meus avós são de Goiás. Enfim, eu explorava, não é que explorava porque eu quisesse ganhar política, eu queria. Não era só isso, não. Porque é verdade. Então, o Dória tem que usar esse instrumento que ele tem para se transformar num líder nacional. Por enquanto, ele é um bom líder paulista.
E o Bruno Covas? O senhor falou que é um... Dória é um provável candidato do PSDB. O Bruno Covas é um provável candidato do PSDB?
Não, eu não creio. Eu acho que o Bruno ainda é cedo para pensar nesses termos, né? Depende um pouco do que ele faça na capital. Se, de repente, der uma onda, lá vai. Nesse momento, eu reitero, nesse momento, quem tem mais chance, ao meu ver, é o Dória, e o governador do Rio Grande do Sul, que é o Eduardo Leite, que é um rapaz que tem um bom desempenho também. Não sei se chega a ser nacional, né? Quem for deles nacional, ou se o Bruno se transformar em ícone nacional, é mais fácil ser candidato e ter alguma chance de vitória. Agora, o Brasil, como você acabou de dizer, é muito diverso. Você não pode pensar que você vai ganhar sozinho. Aqui, você fazer aliança não é falta de caráter, não é porque você deseja, é porque é necessário. Se você não tiver aliança, não é que você não ganha eleição, você não tem maioria no Congresso. E governo sem maioria do Congresso não faz quase nada. Briga com o Congresso e, se brigar muito, cai. Né? Enfim, é preciso ter uma noção de que a democracia supõe essa diversidade, o reconhecimento da diversidade. E para você viver na diversidade, tem que ter liderança. Apesar da diversidade, vamos juntos para que rumo? Quem for capaz de definir o rumo e tiver consistência, pode levar.
O Centrão parece que foi o grande vitorioso dessas eleições. É, cresceu muito, o principal partido desse grupo, que é o PP, é o que mais cresceu, depois vem o PSD. O Bolsonaro, o senhor falou aí na necessidade do Congresso, o Bolsonaro terá que ser tutelado por esse grupo? Está nas mãos desse grupo daqui para frente?
O presidente, pô, depende da habilidade do presidente, pode, muitas vezes, vai ter que usar esse grupo, vai ter que se referir. Se não tiver maioria, ele não consegue nada no Congresso, só tem que ter maioria. Agora, cabe ao presidente saber manejar essa maioria. Se ele se entregar ao Centrão, aí está perdido também. Passa no Congresso o que ele quiser, pode passar. Mas depois ele perde a eleição, né? E ele quer ser candidato também. Complica muito, né? Eu acho que a gente tem que entender que no jogo político contam os partidos, mas contam também os líderes, as personalidades. Não é que eu queira, eu sou sociólogo, comigo é mais fácil. Uma análise estrutural, não sei o que lá, a classe tal, apoia tal partido. Mas não é assim que a coisa funciona. Depende de quem expressa um sentimento que, no caso do Brasil, às vezes é vago. E é vago por quê? Porque o país é diverso e porque a mídia, não só a imprensa escrita e televisão e tal, mas as mídias sociais, assim chamadas, tem um papel grande, crescente no Brasil. Então, por aí se formam lideranças, são capazes de atuar. E, de repente, aquele negócio dá um curto-circuito e ganha. Fazer o quê? Se for, às vezes, ganha, é capaz de governar. Se for capaz de governar, estabiliza uma corrente. Se não for capaz de governar, não estabiliza essa corrente. Né? Mesmo no caso do Bolsonaro. Me dá a sensação de que ele não conseguiu estabilizar uma corrente a favor dele. Né? Agora, então, eu acho que é isso. Nós temos que ter a mente aberta para entender que nós estamos num país que é muito diverso e que temos que conviver com essa diversidade. A democracia é isso. Você não adianta eu querer tal coisa, eu tenho que querer e construir. Então, eu tenho que falar, tenho que expressar um sentimento que bata no coração e nos interesses e no bolso das pessoas para que eu possa ser a maioria e ganhar a eleição.
Agora, acabou a eleição e as atenções vão estar voltadas para os problemas do país. Né? Economia e Covid. Como é que o senhor vê o quadro econômico e social nesse ano de 2021 e 2022 para o Brasil?
Eu, por mais que eu procure sempre ser otimista, eu vejo com dificuldade o que vai se apresentar. Por quê? Porque nós não estamos com um rumo bastante claro. As pessoas não sabem muito bem o que vão fazer no ano que vem. Há uma certa incerteza. O nível de desemprego é muito elevado, 14 pontos qualquer coisa, por cento da população economicamente ativa. Isso é bastante para o Brasil. Né? E a economia no mundo também está complicada. Né? Bastante complicada. Então, eu não acho que nós vamos ter um mar de rosas pela frente. E nós vamos ter um problema que nós já temos, que é ou olha com cuidado para a dívida do Brasil, do governo do Brasil, ou ela possa a inflação. Já o começo dessas sensações que pode vir a inflação. Se vier a inflação, piora tudo. Piora para o povo e também para o investidor, mas para o povo, né, que vai sofrer o peso maior de um aperto inflacionário, de uma disparada inflacionária. Por consequência, é preciso olhar o que vai ser feito objetivamente no Ministério da Fazenda, da economia em geral. Vão ser capazes de controlar o orçamento ou não? Ou vão ser levados a impulsos? É mais fácil não controlar o orçamento do que controlar. Controlar o orçamento, você arrisca perder popularidade num dado momento e ganha mais tarde. Há tempo para isso? Ah, há tempo para isso. Né? Há tempo para isso, mas eu não sei se existe a compreensão política e a possibilidade no Congresso de ter realmente uma ação que seja mais eficaz. Os mercados são impiedosos. Quando a coisa vai mal, eles disparam. Né? E o povo sente os abalos imediatamente. Na política, nós temos hoje, você acabou de falar, o resultado é bastante fragmentário. Não tem um partido, provavelmente, que tenha, mesmo que tenha maioria de votos, o PSDB teve muitos votos, o PSD teve muitos votos, mas isso não é suficiente, precisa ter uma expressão que signifique venha comigo que vai dar certo. Isso, no fundo, é tão difícil e tão simples quanto isso aí. Né? Eu me lembro do tempo de Juscelino, porque eu conheci pouco o Juscelino, mas eu tinha parentes meus no governo. O Juscelino inventou que o Brasil ia crescer 50 anos em 5 e fazer Brasília. Parecia uma loucura. e fiscalmente foi bastante responsável, mas teve eco na população. Aqui nós temos que ser fiscalmente responsáveis e ter algum eco na população. Deixa eu contar um casinho. Eu fui ministro da Fazenda, como todo mundo sabe, do presidente Itamar Franco. Naquela época, ele nomeou ministro, para mim foi uma surpresa. Eu não queria, eu era Itamaraty, estava bem lá, não queria. Pô, eu estava fora do Brasil, virei ministro da Fazenda. O que fazer? Segurar a inflação. Como é que segura a inflação? Tem que apertar o cinto, tem que cortar a despesa. Fica impopular? Depende. O mais importante é ser capaz de explicar ao país o que está fazendo e ter algum resultado. Se eu fizer isso, vou obter aquilo. E tentar fazer, tentar segurar a rédea firme. Bom, eu não sinto que haja isso no governo atual. Ao não sentir que haja isso, me dá a preocupação de que as tensões que existem na questão orçamentária, que são grandes, né? A falta de recursos, você vai ter que aumentar imposto. Imposto, por que chama imposto? Porque não é voluntário. É imposto, tem uma imposição. Ninguém quer, mas vai ter que fazer. Porque senão o Estado não tem como aumentar a dívida. A dívida, os que emprestam o dinheiro, ficam olhando com atenção. Quando a coisa fica difícil, eles sobem os juros. Não tem nem conversa, sobe o juro. Ou então não rola a dívida. E aí? Já houve um outro sinal negativo nesse sentido. Eu acho que esse próximo ano vai ser decisivo para saber se nós vamos ter a capacidade governamental de enfrentar os problemas ou se vamos ficar nessa conversa mole para eu dormir na esperança de que as coisas por si se resolvam. Não se resolvem. Sem ação de governo, a economia de mercado não funciona. O governo não é contra o mercado, é o mercado é necessariamente contra o governo. Mas se não houver uma boa coordenação entre governo e mercado, a coisa não anda.
O senhor falou em alguém que seja capaz de dizer, venha comigo que vai fazer. O Paulo Guedes está falando isso desde o início do governo. Venha comigo que vai dar certo.
Ninguém ouve, né? Ele fala de uma maneira tarantada. Ele fala para o mercado financeiro. Tem que falar para o país, é outra coisa. Né? Eu, quando fui ministro da Fazenda, você acha que eu tinha? Eu sabia alguma coisa de economia, trabalhei na CEPAL, COPREP, não sei o quê. Mas não é a minha formação, né? E o que eu falava? Eu não falava de economia, porque não, sabe, não era isso que o povo queria saber. Você tem que falar das coisas concretas da população. Não tem outro jeito. Para que, se eu resistir algum tempo depois na presidência, nas épocas difíceis, porque eu tinha a Ana Tavares e o Martins, que tinha sido trabalhado com o Sarney, que os dois me ajudaram muito. De manhã cedo, eu falava no rádio, auditórios populares. Ninguém nem percebia, nem sabia. Mas o presidente da República está em contato com o Belém do Pará, com o São Luís do Maranhão, como Itaguaí, não sei onde, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, falando, explicando. A política não se faz mais como antigamente, só no Conchavo, não. A política é pública. Você tem que mostrar ao povo qual é o rumo que você está dando. O ministro Guedes pode ser bom economista, deve ser, ganhou dinheiro, deve ser bom. Agora, ele não tem essa capacidade política de falar de um modo que toque nas pessoas. Isso é fundamental.
E o Bolsonaro? O Bolsonaro fala com as pessoas.
Ele fala, mas ele teve apoio, né? Teve voto. Por quê? Ele fala de uma maneira simples, que é entendido como franqueza, né? E talvez até seja da parte dele. Ele diz o que pensa. Bom, eu acho que é perigoso isso, mas eu que acho isso. Eu tenho outra formação. Ele, de qualquer maneira, tem uma parte da população que gosta da dureza de que o Bolsonaro representa ele. Por que ele ganhou a eleição? Não é à toa, não. Ganhou porque ele teve capacidade de se comunicar com certas camadas da população. Se houver alguém que seja capaz disso, esse alguém pode ganhar a eleição. Né? Agora, eu acho que quando o Bolsonaro ganhou, era mais fácil, porque ele criticava o desastre do PT, não sei o quê. Tudo era negativo, não via nada positivo feito pelo PT. E dava a ilusão de que tinha uma visão liberal. O grande empresariado gostou dele e tal, ele nomeou logo o Guedes e tal. Bom, agora você vê que não, ele é muito mais uma pessoa corporativista, ele tem a visão de um militar de baixa patente, que gosta de aumento de salário, gosta de governo, não sei o quê, e não sabe se movimentar, a meu ver. Cada um tem sua visão dessas coisas. Não sabe se movimentar com a ligeireza necessária, com a verbalidade necessária, para tocar em vários sentimentos. Ele toca num. Olha, hoje vem que eu sou duro, eu sou forte, eu digo o que eu penso, eu não sei, tá bem. Mas não acho que é suficiente.
O senhor se envolveu mais na campanha do Covas, do Bruno Covas, esse ano, do que na campanha do João Dória em 2018. Por quê?
Eu não me envolvi mais, não. Depois que eu deixei a presidência, Eu nunca escondo a minha posição política. Eu escrevo, eu falo, não sei o quê. Mas eu não sou propriamente um militante. Eu não vejo nenhum comício, nada disso. Eu simplesmente, eu me dou bem com o Bruno, com o Dória também. O João é mais amigo há muitos anos de mim, da minha família, né? Então, tem uma relação mais próxima com o João Dória, né? Mas não houve uma decisão da minha parte nesse sentido. Eu acho que era importante que o São Paulo reafirmasse o PSDB aqui na capital, que isso tem influência, né, no resto do Brasil. Eu não tenho ligação pessoal política com o Rio. Eu gostei, ganhou o pai lá no Rio, uma pessoa que tem uma certa experiência, mas eu não vou me meter a balão e falar no Rio de Janeiro, porque ninguém vai nem me ouvir. Nem aqui em São Paulo. Eu fui votar e o Bruno Gentil me acompanhou, não é a primeira vez, até a votação, mas, e todo mundo sabe, eu nunca escondi o fato que eu acho que na conjuntura paulista, embora eu nunca tenha feito qualquer desagrado, qualquer crítica direta ao Bolsonaro, que não é necessário, porque eu não o conheço, né? Não é necessário, mas não expressa o meu sentimento para governar. Pode expressar até o meu sentimento íntimo de ele tem, como eu já disse aqui, ele teve coragem, está vivendo com a gente mais sofrida, que mais necessita. Quem tiver no governo, fazer alguma coisa de bom no Brasil, não é para quem não precisa, é para quem precisa. E o Bolo dá um sinal de que tem compromisso com essa gente. É suficiente isso para eu votar nele? Não. Não é suficiente, porque precisa ter capacidade, a meu ver, juntar força para poder dar um rumo ao país. Acho que o Bruno tem.
UOL Entrevista volta já. Baixo Clero é o podcast de política do UOL. Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Clero e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
O senhor conviveu muito com o avô do Bruno, Mário Covas. Qual as semelhanças e dissemelhanças entre o Bruno e o Mário?
Olha, eu vou começar pelas dissemelhanças. O Mário era uma pessoa bastante mais rude na modo de falar do que o Bruno. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nós fomos uma vez a um comício do Santos. Comício de Santos, uma árvore grande, uma luz frouxa, pouca gente. E tinha um cara que dizia, chegava perto de nós e dizia, ladrão, ladrão. O Mário desceu e foi lá e deu o murro do cara. O Mário era assim. E o Mário era um homem de coragem. Eu gostava do Mário. Curiosamente, nós sempre nos demos bem, apesar da diferença de temperamento. Né? O Mário, uma vez, ele foi lá ao Palácio Viver. Ele disse um palavrão. Eu digo, por quê, Mário? Porque eu vim aqui para brigar com você e sair mais amigo. Mas para que brigar comigo, Mário? Não precisa. O Mário era assim, ele gostava, tem sempre um adversário. Não me parece que o Bruno seja desse estilo. E parece que ele é mais suave. Né? Eu não sei se o Bruno é filho da Renata. Parece que é filho da Renata, que era filha do Mário, que é bastante simpática, que tinha mais força humana, o Mário e tal. O Bruno tem esse lado. Ele é uma pessoa mais afável do que o avô parecia. O avô era afável, no trato, mas é um estilo de afabilidade bastante diferente de bons modos. Né? O Bruno tem bons modos, me parece. Mas cada um tem temperamento, né? Eu acho que o Mário era um homem franco, dizia as coisas que ele pensava. E ele, quando ele apoiava mesmo. Né? Quando ele era contra, também ele era contra mesmo. Mas ele era político, ele sabia jogar. Não ia no primeiro impulso, não. Ele sabia ponderar, não sei o quê. Perdeu uma eleição de presidente da República. Eu perdi a eleição de prefeito de São Paulo. Aí o Brizola, o Jornal Brizola, eu tive um apendicite, não sei o quê, veio à minha casa. Eu não tinha nenhuma intimidade com o Brizola. Ele me disse, tu não sabes como é importante perder uma eleição. Eu também perdi em Porto Alegre. Bom, ele tinha razão. Porque você pensa que a política é só de vitórias, se você não tem um contratempo grande. Né? Não estou querendo que alguém perca, não. Mas é verdade. Do ponto de vista de um político completo, ele ganha e ele perde. Isso é o bom da democracia. Agora, saber perder e saber ganhar. Não ficar arrogante quando ganhar, nem ficar humilhado porque perdeu. Tem que ter aí um certo equilíbrio. Eu acho que o Bruno leva jeito.
Qual foi a herança, o senhor falou da dissemelhança, e qual a herança que ele teve do Covas?
Primeiro que o Covas sempre foi um jeito correto. eu acho que o Bruno é correto também. Eles não enriqueceram na política. Isso é importante, ainda mais nos dias de hoje. É muito importante. Tem que ter, você tem que ter, saber que a vida pública não é feita para você pegar dinheiro para você e para sua família. Eles têm essa tradição lá. Né? Segundo, ele já, o Bruno nasceu numa família que tem alguma experiência política. Ele sabe falar com as pessoas. Isso aí, o avô tinha essa capacidade. Eu me lembro que o Mário, quando foi prefeito, ele inventou de fazer levantar as ruas para os próprios moradores ajudarem a fazer calçamentos, não sei o quê. E ele, eu era candidato a prefeito, e ele me levava lá com ele. Mário, mas olha a minha mão, Mário, eu não sou optório pegar picareta. Não tem problema, tem que pegar. E eu pegava picareta, fazer o quê? Né? Mas muito sem jeito, no meu caso. O Mário, não. O Mário tinha identidade com o mundo do esforço, do trabalho. Era um tipo assim... Eu acho que o Bruno tem menos isso. O Bruno é mais do meu jeito que o do avô, nesse sentido. Né? Mas ele tem do avô a característica que é importante. Que primeiro, tem experiência política. Segundo, não leva, não rouba. Né? E me pus na administração. Ele é o avô. O Mário tinha essa vocação total.
E ele será um candidato a governador, a presidente?
Um dia pode ser. Eu acho que ele tem agora que ser prefeito. Bom prefeito. Aí o futuro... Sabe, em política não adianta você querer ser. Não adianta ficar pensando com ideia fixa de ser. Não vai ser. Eu nunca imaginei nem de ser político, para começar. Meu pai foi deputado, eu fui uma vez na Câmara Federal. Né? Meu pai foi general, eu não fui militar. Né? O que eu queria ser era mesmo, era professor universitário. Coisa que eu voltei a ser, depois que da presidência, eu voltei a dar aula, não sei o quê, porque eu gosto disso. Né? Bom, então... E as coisas acontecem. Se você ficar muito obcecado... acaba perdendo, perde a cabeça, você faz muita bobagem, esquece do que está fazendo. Você tem que viver com intensidade o momento tal como ele se apresenta. Eu acho que é isso. Então, o Bruno, que é uma pessoa que tem uma boa formação e tudo mais, ele deve ser, nesse momento deve ser prefeito. Daqui a pouco vai ver. Se vira governador de São Paulo, pode ser. Presidente da República, pode ser. Se eu virei presidente, por que alguém não pode virar? O Lula virou presidente? Então... Mas eu acho que é importante esse lado do Bruno. Eu não sinto nele uma obsessão pelo poder. Não é que não goste do poder. O poder é bom. Não é isso, não. É que você não tem que estar o tempo todo imaginando você isso, você aquilo. Você sabe, eu tenho que fazer bem o que te apresenta naquele momento para você. É isso.
Fala-se agora numa frente ampla contra o Bolsonaro. O senhor acha viável essa frente?
Eu não sei se é viável, mas eu acho que vai ser necessário. Depende, naturalmente, da capacidade dos candidatos, sempre depende disso, e da capacidade que as lideranças têm de unir. Unir sempre não é fácil, é sempre difícil. Mas eu não menosprezo a força eleitoral do presidente Bolsonaro. Eu acho que quem menospreza é um político de principiante, não sabe. Todo poder, quando alguém chega ao poder, não é por acaso, tem alguma qualidade. Você tem que buscar... reconhecer essa qualidade, tem que ver como é que você se contrapõe a isso e tem que juntar a gente. O nosso sistema já obriga uma certa junção no segundo turno. É melhor quando ganha no primeiro turno. Eu ganhei 2 vezes no primeiro turno. É melhor. Não se arrisca no segundo turno. Mas depende de circunstâncias. Ele tem que ter. Mas acho que se não houver alguém com capacidade de juntar forças, bom, é bom para o Bolsonaro.
Não é Mas nessa frente, quem o senhor incluiria nessa frente?
Para começar, eu não excluo ninguém. Quando você pensa, quer fazer um movimento amplo, ou ele é amplo, não vale. Quer dizer, não é que é dos meus amigos, que pensam como eu. Não. Qual é o rumo que nós vamos dar? Quais são as bases mínimas para um acordo na direção do rumo? É isso que tem que ser feito aqui no Brasil. E quem, que pedaço do poder vai ser dado a cada um? Não no poder federal, no estadual, municipal, como é que você faz... Tem que organizar, é um xadrez, né? E tem que ser bom jogador de xadrez. Mexe uma peça, sabe que tem efeito em outras. E tem que ver no seu lado e no outro lado também. Temos líderes capazes disso? Devemos ter. Eu espero que tenhamos, né? E líderes se formam. Você acha que as pessoas nascem como líder? Nascem nada. Ninguém vai ser líder se não entender o outro. Se não for capaz de sentir um pouco o sentimento que o outro recebe de você. Tem que ter uma certa sensibilidade. Mas não basta isso. Tem muita gente que tem sensibilidade que não vira líder. Você também tem capacidade de firmeza em certos momentos. Né? Você não tem que estar mostrando o tempo todo que você é capaz de bater. Não. As pessoas têm que sentir respeito pelas lideranças. Não é fácil. Não é fácil. Tem que ser respeitado. É respeitado quando cumpre. Tem que cumprir o que promete. Eu me lembro sempre dessa noção de cumprimento do que é combinado. Há algumas pessoas que são até mal vistas na política brasileira, mas que tinham esta capacidade. Combinado está combinado e não precisa de nada. Combinou, valeu. Bom, então, essa é a pessoa que se confia. Política depende, como na economia também, a economia depende muito de confiança. Nesse momento, começa a desconfiar da economia. Na política, precisa confiar. Vamos ter gente confiável? Confiar para quem está daquele lado. Né? Tem gente confiável? Essa pessoa vai ser capaz de juntar outros confiáveis, ou mais ou menos confiáveis, para poder fazer um bolo forte e ganhar? Eu espero que sim. Eu estou pronto a ajudar. Eu não sei. Eu estou aposentado, sou ex, e não quero sair dessa condição. Porque seria um engano da minha parte se eu quisesse me meter a varão, quebrar a cara. Não é isso. Eu posso ajudar, modestamente.
Um dos motivos que se fala da derrota do PT nessas eleições foram seus esqueletos. Mas o PSDB também tem seus esqueletos. O Aécio Neves, o Serra, em certa medida até o Alckmin. O que fazer com esses esqueletos?
Eu acho que esqueleto já é o nome disso, tem que enterrar, né? Agora, nem todos são esqueletos, tem uns que são, parece ser, mas não é, está vivo ainda. Então, não vai enterrar antes da hora, né? E, agora, eu acho que o mais importante é você... primeiro, tem que fazer autocrítica. Os partidos têm que fazer. Erramos aqui, ali e tal. É fácil falar, mas é difícil fazer, né? Mas tem que fazer.
O PSDB não fez ainda.
O PSDB tem dificuldade nessa matéria. Mas ele paga preço por isso também. Né? Nós tínhamos... Onde é que nós somos realmente vitoriosos? Eu não vi com atenção todos os dados da pesquisa, mas certamente em São Paulo. Por quê? Porque o Geraldo Alckmin é um jeito que todo mundo sabe que ele é sério. Ninguém põe em dúvida a seriedade do Geraldo. Né? Bom, e o PSDB tem uma tradição de ter uma certa efetividade. Os prefeitos funcionam, não sei o quê. Então, aqui em São Paulo, vai bem. No Rio, o PSDB nunca conseguiu se firmar propriamente dito. Né? Tentou e tal, mas nunca conseguiu. É um mundo diferente do mundo de São Paulo. No Sul, sempre tivemos alguma influência. No Nordeste, nunca foi a nossa praça. De vez em quando dá. Tem sorte, tem um líder que é bom e tal. Então, eu acho que o PSDB, tudo é comparativo. Né? Você tem que ver comparando com outros. O PT sofreu um baque muito grande porque o PT... veio com uma aura de ser um partido que ia corrigir o Brasil. Está tudo errado, vamos conseguir corrigir, nós vemos de baixo, não sei o que e tal. E chegou lá, teve o Mensalão. Aquilo foi grave, porque marcou. O Mensalão, se fosse num outro partido, talvez não tivesse marcado tanto o partido. Mas a contraposição entre o que se esperava do PT, em termos de pureza nessas matérias públicas, e do que aconteceu, foi muito grave. Então, marcou bastante o PT. Eu acho que é sempre assim. O PSDB nunca teve nem áreas de tanta pureza como tinha o PT e nem fez coisas tão graves quanto fez o PT. Um ou outro. Mas as pessoas não ligaram a legenda aos malfeitos de A, de B ou de C. É A, B ou C. No PT, aliás, erradamente, houve uma ligação. Parece que um partido está por trás de tudo. Porque o PT arrotava que ele estava por trás de tudo. Não estava. Né? Enfim. Tem essas diferenças também aqui. E no Brasil, vamos falar português, claro. Não é que eu queira. As pessoas valem mais do que as organizações, do que os partidos. Né? Eu fui formado com a ideia de partido, é outra coisa. Mas não é isso o que prevalece na votação. Vai ver, a pessoa é boa, a pessoa é ruim. Então, nós temos que ter bons candidatos. O candidato do PT, do PSDB, à presidência da República, tem que ser alguém que inspire confiança, é isso.
O senhor já disse que é, vamos para uma última pergunta que já está estourando nosso tempo. O senhor já disse que é mulatinho.
Tipo, pé na cozinha. Não.
Mas o PSDB não parece ter muitos candidatos mulatinhos nem mulheres, né? Não tem que ter muitos. Tem fortalecido essa diversidade. Por quê? É um partido de elite?
Bom, se fosse de elite, não teria chegado ao poder, né? Não, o partido conseguiu chegar a penetrar na população. Eu não sei especificamente quem são os líderes do PSDB hoje, que tem... O Brasil não presta muita atenção a essas qualidades de se é branco, se é preto, se é mulato, se é homem, se é mulher. Eu vejo com alegria. Tem muita mulher sendo eleita prefeita. Não são tantas quanto deviam ser, mas tem bastante, né? E tem muita mulher que já tem presença na vida política. Isso é muito importante, porque metade mais uma da população é mulher no Brasil, né? Bom, e a população brasileira não presta muita atenção a essas, a não ser talvez nos extremos, a discriminação de cor de pele. Se você for muito puxado para um lado ou para o outro, pode ser que um olhe para o outro com uma certa diferença. Mas se você está no meio, no meu caso, seu caso, eu não estou nem preocupado com isso, né? Você pode, às vezes, até usar como algo positivo de você não ser ariano. Né? Mas ninguém sabe o que é ariano aqui. Esse é um lado bom do Brasil. Né? Eu morei nos Estados Unidos várias vezes. Lá nos Estados Unidos, onde você tem uma luta pelos direitos de raça, e os negros se impuseram, mas a diferença está na cultura. Aqui, a diferença está talvez nos extremos da cultura, das culturas. Né? Mas não estão na média. Na média, ninguém nem percebe muito bem essa diferença, se você é mulatinho, se você é mais branquinho, se você é ruivo. Não percebe. Você é bom, você é mal. Você não sabe, não tem tanta preocupação assim. Eu não vejo, pelo menos, que haja tanta preocupação. Salvo se você estiver nos extremos, porque o preconceito existe. Né? Eu levei a vida estudando preconceito de cor, né? De negro, no Brasil, no Paraná, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e em São Paulo. E existia muito, né? Bom, existe, não é que não exista. Mas na política, eu acho que depende mais das qualidades da pessoa. Se houver uma pessoa com, seja capaz, é difícil para para um negro atingir o ápice da vida política. Mas se conseguir, a capacidade da pessoa supera as diferenças notadas pelos terceiros. Né? O que eu acho bom. Eu acho que no Brasil, quanto mais nós demos pouca atenção a essas diferenças de gênero, raça, vou dizer uma em defesa minha, idade, eu vier também discriminado, você esqueceu disso, e muito, eu vou fazer 90 anos. Bom, é claro, você tem que ter consciência, uma pessoa vai fazer quase 90 anos daqui a alguns meses, eu não posso me meter a balão, não dá, mesmo que eu queira, não tem como, né? A aparência engana, mas não tem como. Enfim, isso vale também para a questão de, em geral, no Brasil. Essa diversidade é parte da nossa vida. E, na verdade, nós sempre dizemos isso, mas nós não nos comportamos aceitando a diversidade da mesma maneira como nós formulamos a diversidade como um valor positivo. Para o exterior, você fala, o Brasil é um país diverso, não sei o quê. Mas aqui dentro, cada macaco no seu galho. E isso é ruim. Agora é menos. Quando eu era mais jovem, a diferença era muito grande. Era muito grande. E você nasceu das camadas mais ligadas ao poder, ao Estado e tal, como foi o meu caso, e você percebe muito que a diferença é grande, o modo de falar. Meus netos me criticam, às vezes, que eu digo palavra impensada, e não tem nenhuma conotação, mas meus netos reagem, porque já na geração deles não se fala mais, não se usa certas palavras como se usava no passado, que tinham, para mim não tinha, mas tinha um peso para quem ouvia aquela palavra. Enfim, precisa entender a cultura, não basta você entender a economia, precisa entender um pouquinho de como é que cada povo funciona, como é que ele vive, ele sente, como é que ele age, a cultura.
Perfeito. Presidente, olha, muito obrigado pela sua disposição, pelo seu tempo. Eu agradeço aos internautas que nos acompanharam. Presidente, alguma coisa final que o senhor queira falar? Né?
Eu só desejo que um relativo pessimismo no qual, infelizmente, fui caindo, que não seja verdadeiro, que o futuro seja melhor do que eu imagino hoje. Eu imagino como ter ainda muita dificuldade pela frente. A começar com essa pandemia, que eu tenho medo que me perda esse bichinho que eu não vejo, só de coronavírus. Porque se me pegar, me leva. Eu prefiro ficar em casa.
Tá certo.
Tchau.
Tchau, obrigado.
Obrigado.
UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br/podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.